jovempan.com.br.
Não estou querendo mudar nada não, viu, Liliana, Patrick, não quero mudar nada não. Até porque seria inútil. Ademais, há áreas do debate imunes ao apelo da razão. Vamos lá. A partir desta quinta, o governo começa a distribuir a, vamos dizer, pílula do dia seguinte contra a AIDS. Se a pessoa chegar a um serviço especializado e disser que manteve sexo de risco, terá direito a receber os remédios, que têm de começar a ser ministrados no máximo depois de 72 horas da suposta exposição ao vírus. O tratamento dura 28 dias. O nome oficial da terapia é profilaxia pós-exposição. Então é o seguinte, você foi lá, fez besteira. Claro que essa tecnologia, digamos, de saúde também é usada para quem? Uma enfermeira, que no enfermeiro, na manipulação de um doente, acaba se contaminando. Os acidentes. Mas a distribuição ampla e geral será nos postos de atendimento para as pessoas que mantiverem sexo de risco. Então você manteve sexo de risco? Vai lá, começa a tomar. O ideal é 2 horas depois, o que não vai acontecer, né? Porque você não costuma ir lá fazer um teretetê, fazer um festerê, e 2 horas depois você já tá no posto de saúde. Né, Reginaldo? Não é assim que funciona. Né?
O cara não, vai demorar. E no posto você vai ter de esperar muitas horas.
Tem que esperar muitas horas e tal. Então 2 horas vai ser difícil, né? Você pode fazer o seguinte, já sabendo que vai fazer besteira, pegar o kit antes. Né? Mas também às vezes não é assim que a coisa funciona. Ok, então tá. Preste atenção a esta fala. Ouvinte, ei, tá paradinho aí? Que o trânsito mesmo com escola tá parado. Né? Tá parado? Tá aí? Hã? Ciclofaixa, sem ninguém. Você tem tempo de ouvir o que eu vou falar. Aspas. Quando alguém usa uma tecnologia de redução de risco, frequentemente perde o benefício dessa tecnologia, correndo mais riscos do que aquele que não a usa. Vocês acham que morre mais gente afogada que sabe nadar ou que não sabe? Hein, gente? Morre mais gente que sabe nadar do que quem não sabe. Porque quem não sabe não se arrisca. Ah, então o ideal é ninguém saber nadar? Sim, ninguém morre. Não! Uma constatação. Morre afogado quem sabe nadar. Porque se expõe. Eu nado mal. Fico só na beiradinha ali. Nunca vai ter, né? Sim, nunca vai ter bombeiro correndo atrás de mim. Com frequência eu vejo lá na praia, quando eu vejo lá, coitado dos bombeiros, joga. Eu fosse bombeiro, ia cobrar depois. Aliás, eu sou favorável, tem polícia aqui que vai. Eu vou fazer um filme pro negócio da polícia militar. Cada vez que vai aquele Zé Mané lá, que eles vão pro meio do mato, e depois a polícia tem que catar o corpo do bombeiro, devia cobrar do cara. Você foi fazer, falei isso aqui outro dia, foi fazer trilha, foi lá ver macaquinho, foi ver não sei o quê, besourinho, pode ver. Se perdeu, paga. A polícia vai lá, pega, tem que pagar. E no mar é a mesma coisa, porque tem lá os fortes, ah não, vou lá. Aí vem uma corrente e leva, aí fica... Morre afogado quem sabe nadar. Isto é o que se chama você, uma tecnologia, saber nadar, em sentido antropológico, né? Uma tecnologia, saber nadar o expõe ao risco. Então, com alguma frequência, o saber nadar, que é a melhor defesa que você tem contra morrer afogado, acaba sendo anulada essa vantagem, porque você se expõe ao risco. E com isso você não quer dizer que ninguém deve saber nadar. O autor desta frase é o médico antropólogo Edward C. Greene. Ele já foi diretor do projeto de investigação e prevenção da AIDS do Centro de Estudos sobre População e Desenvolvimento de Harvard. Não é um Zé Mané. Hoje ele está no Departamento de População e Saúde Reprodutiva da Universidade Johns Hopkins. Publiquei meu blog um post sobre ele no dia 17 de julho de 2012. O Green, na verdade, já fiz 2 posts sobre ele. O Green deixou muita gente irritada em 2010, Reginaldo. Quando, cientista que é, considerado um dos maiores especialistas, se não maior, em AIDS, ele endossou uma afirmação do então Papa Bento XVI sobre a AIDS. Numa visita a Camarões, um dos países que mais sofre com o flagelo da AIDS na África, o Papa afirmou: que a distribuição maciça de camisinhas não era o melhor programa de combate à AIDS. Disse que o problema poderia até se agravar. A estupidez militante logo entendeu, ou fingiu entender, que sua santidade... O Bento XVI, como vocês sabem, é o meu papa, dois, né? Eu, o meu é o emérito, né? O Bento XVI, não é o argentino. A estupidez militante logo entendeu, ou fingiu entender, que sua santidade contestara a eficiência do preservativo para barrar a transmissão do vírus. E o Bento XVI não tratava desse assunto. Isto é, o Bento XVI não estava dizendo que usar... Se você vai fazer sexo de risco, é claro que a camisinha protege, desde que não haja um acidente. O Papa não estava contestando isso. Não é aquela conversa malha, não, porque eu ouvi falar que a camisinha tem microporos por onde os vírus vão. Mas é tudo besteira. Tudo besteira. A questão não é essa. O que o Papa estava dizendo é o seguinte, que se as políticas de combate à AIDS não estiverem atreladas a uma mudança de comportamento, não haverá a redução desejada nos casos de contaminação. Ele apanhou de todo lado, de todo mundo. No Brasil, noticiou-se coisa com áreas de escândalo. Os valentes nem mesmo investigaram os números do país. Do Brasil, a contaminação em certos grupos continua em alta, especialmente homossexuais jovens. Em entrevista, então, aos sites National Review Online e... Vamos lá. Il Sussidiario.net, da Itália, Green afirmou que as evidências que existem apontam que a distribuição em massa de camisinha não é eficiente para reduzir a contaminação na África. Na verdade, ele afirmou que não havia uma relação consistente entre tal política e a diminuição da contaminação. Ele foi adiante, aspas. O que nós vemos de fato é uma associação, prestem atenção, entre o crescimento do uso da camisinha e um aumento da AIDS. Isso na África. Não sabemos todas as razões. Em parte, isso pode acontecer por causa do que chamamos risco compensação. Nem se trata de debater se a camisinha é em si eficaz ou não, de estabelecer uma porcentagem de segurança e contaminação. Quando se diz que a AIDS é uma doença associada a comportamento de risco, não se está diante de uma questão de gosto, mas de uma questão de fato. O mau uso de uma tecnologia de redução de risco conduz a uma maior exposição ao risco. Compreenderam? Todas as propagandas feitas pelo Ministério da Saúde no Brasil, estimulando o uso da camisinha, por exemplo, tratavam e tratam o sexo irresponsável, muitas vezes com desconhecidos, como se fosse coisa corriqueira. Numa delas, eu já abordei aqui, um sujeito acorda assustado, no meio da noite, olha pro estranho do lado, leva um susto e só se tranquiliza quando vê o invólucro aberto de camisinha. Aí eu pergunto, quem nem sequer se lembra com quem foi pra cama, ou se usou ou não preservativo, escolheu a segurança ou o risco? Pois é, Green afirma também que o chamado programa ABC, Abstinência, Fidelidade e Camisinha, na sigla em inglês, né, que está em curso em Uganda, tem se mostrado muito mais eficiente para diminuir a contaminação. E diz que o grande fator para a queda é a redução do parceiro, dos parceiros sexuais. Que coisa, não é mesmo? Reginaldo, saiu um outro estudo sobre uso de contraceptivos na África e contaminação por AIDS. Quer ver que curioso? Quer ver como a coisa humana é curiosa? Em novembro de 2011, o New York Times publicou uma reportagem sobre pesquisa divulgada na revista médica Lancet, dando conta de que em alguns países africanos, o número de infectadas na África, as mulheres são as mais infectadas, o número de infectadas pelos vírus da AIDS era muito maior num grupo de mulheres que usavam contraceptivo injetável do que naquelas que não usavam. O levantamento foi feito com casais de Botsuana, África do Sul, Zâmbia, Quênia, Ruanda e Tanzânia. Em todos os países, o resultado foi o mesmo. A proporção era de 6,61 por 100 contra 3,78 por 100. Isto é, as mulheres que usavam contraceptivo injetável se contaminavam mais do que as outras, a proporção de 6,61 contra 3,78, 70% a mais. As razões não estavam claras. Os cientistas não sabiam. Especulava-se sobre a possibilidade do tal contraceptivo injetável baixar a resistência. Ou então baixar a lubrificação vaginal das mulheres. E, portanto, isso causaria microfissuras. Não era nada disso. Os cientistas chegaram à conclusão que também é a minha hipótese, e isso se verificou, que o tal hormônio injetável aplicado a cada 3 meses dava a muitas mulheres a garantia da não concepção. E essa garantia da não concepção era um fator a mais para correr riscos. Ao passo que aquelas que tomavam comprimido todos os dias eram obrigadas a se lembrar que estavam fazendo sexo todos os dias. E aquelas que tomam comprimido todos os dias, portanto, se preocupam com a não concepção, sabem que estão fazendo sexo, têm clareza disso e se protegem. Olha aqui, ô Reginaldo. A AIDS ainda não tem cura, mas o contágio tem. O melhor remédio chama-se comportamento. Os médicos não falam isso porque têm medo de cair na rede de difamação dos grupos militantes. Mas fatos são fatos. Os militantes podem até se achar donos da causa, mas não são donos da verdade. Há um risco nada desprezível de a distribuição do coquetel do dia seguinte acabar estimulando o sexo irresponsável, já que tudo tem jeito, ou teria jeito. O ideal, dizem os especialistas, é começar a tomar o remédio 2 horas depois. Duvido que alguém pule da cama de risco, como eu estou chamando, para um posto de distribuição de remédios. Ah, o prazo é 72 horas? Ah, por que não 73, 77, 81? Você vai negociando. O remédio mais eficaz contra a AIDS é comportamental. E isso nada tem a ver com a sexualidade de cada um. Enquanto a abordagem estiver errada, o resultado das medidas de combate ao mal continuarão ou a serem satisfatórios ou contraproducentes. E o tempo dirá. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.